Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí. Espero que vocês estejam fazendo coisas legais em casa. Queria dizer que eu tô com saudade de todos vocês. Tô com saudade de estar na escola, sentada na roda da biblioteca, conversando sobre as leituras que a gente fez, tudo isso. Mas logo mais eu sei que a gente vai estar juntos lá na escola de novo, fazendo tudo isso, né? E ouvindo vocês me pedirem 10 vezes para desenhar, lembram disso? Pois é, na história de hoje, se vocês quiserem pegar uma folha sulfite ou um caderno, pode ser um caderno de desenho, vocês podem fazer um desenho da história que eu estou contando. Podem desenhar a sensação que vocês têm enquanto eu leio, podem desenhar uma parte da história que vocês se interessaram, podem desenhar enquanto escutam a história ou depois. Se vocês quiserem compartilhar comigo, tudo bem. Vocês podem mandar para o e-mail da professora de vocês e ela me passa. Mas caso vocês não queiram compartilhar, não tem problema, tá bom? Que eu sei que vocês já têm bastante coisa para fazer da escola, né? Faça um desenho para vocês. Hoje eu vou ler para vocês um livro que se chama Mini Imaginário de Andersen. É um livro escrito pela Katia Canton. E a Katia Canton é uma escritora que é apaixonada por contos de fadas. E esse é um conto de fadas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Polegarzinha. Já ouviram falar? Vamos ver a história? Vamos lá. Era uma vez uma mulher que não conseguia ter filhos. Ela desejava muito um menino ou uma menina, tanto fazia. Queria alguém para amar e cuidar, mas não ficava grávida. Então, resolveu recorrer a uma feiticeira. A senhora pode me dizer como faço para conseguir uma criança? A velha deu-lhe um grão de cevada e explicou: Este grão é mágico. Plante-o num vaso e verá como ele vai te ajudar. Muito obrigada, agradeceu a mulher, que em troca de ajuda deu à bruxa 12 moedas de prata e foi correndo para casa plantar o seu grãozinho. Então, numa manhã de verão, o grão brotou, virando uma flor linda, ainda em botão. É uma bela tulipa, pode-se ver bem. A mulher emocionada beijou a flor, que imediatamente deu um estalo e se abriu. Era maravilhosa, com as pétalas em tons de roxo, vermelho e amarelo. Mas o mais incrível de tudo é que dentro dela havia uma menininha bem pequena, sentada numa cadeirinha verde. Era uma garotinha do tamanho de um dedo polegar. Por isso, a mãe lhe deu o nome de Polegarzinha. Garantiu à garota todo o conforto possível. Fez uma caminha com uma casca de noz envernizada, forrada de pétalas de violeta e com uma coberta de pétalas de rosas. À noite, dormia ali e de dia brincava sobre a mesa, dentro de um prato que a mulher encheu de água e em volta da qual colocou uma coroa de flores com caules flutuando. Ali havia uma pétala de tulipa, sobre a qual a polegarzinha boiava, e 2 pelos brancos de cavalo que lhe serviam de remo. A menina adorava nadar e também cantava. Ai, como cantava bem! Mas uma noite aconteceu uma tragédia. Um sapo grande e úmido entrou pela janela que estava quebrada, saltou para baixo da mesa onde a polegarzinha dormia em sua linda cama e pensou: até que ela daria uma ótima esposa para o meu filho. E não teve dúvidas. Agarrou a casca de noz com a polegarzinha dentro e saltou com ela pela janela fora. Logo ali, bem no meio do jardim, passava um riozinho lamacento e era lá que morava o sapo com seu filho. Que gente esquisita. Rabbit, rabbit, rabbit. Foi tudo que o seu sapo filho disse ao ver a menina dormindo. Cuidado, fale baixo para não acordá-la, avisou o pai sapo. Vamos colocá-la sobre a folha de uma planta que fica boiando bem no meio do córrego, enquanto montamos o quarto dos noivos debaixo da lama, onde vocês vão viver. Ela não vai poder fugir porque estará ilhada. E assim fizeram. Quando Polegarzinha acordou e notou onde estava, começou a chorar profundamente. Mas não adiantava. O sapo voltou com o filho depois de um tempo para levá-la dali e apresentar-lhe o novo aposento e o noivo. Foi tudo que o sapo filho pôde dizer à noiva. Quando o pai e filho saíram um pouquinho, Polegarzinha começou a chorar ainda mais, pois não queria viver embaixo da lama e nem ser casada com um sapo. Os peixinhos que nadavam por ali colocaram as cabeças para fora da água e, ao vê-la, ficaram com pena da menina. Não, aquilo não poderia acontecer. Resolveram ajudá-la. Juntaram-se embaixo da água e roeram a folha onde a menina estava ilhada. A folha se soltou do caule e lá se foi a menina deslizando pela correnteza, navegando por muitos lugares onde viviam passarinhos, flores aquáticas e belas plantas. Os arbustos, as aves e tudo que era vivo repetia: mas que bela menina! Uma borboletinha branca resolveu dar carona à Polegarzinha. Jogou para a menina um fio que levava preso à boca e saiu voando. Polegarzinha era puxada e deslizava sobre a água de pé em sua folha. O sol brilhava sobre a água que parecia feita de ouro. Um besouro que passava por ali viu a cena e mergulhou imediatamente. Com suas patas, agarrou a menina e levou-a com ele para o alto de uma árvore. Polegarzinha ficou muito assustada e preocupadíssima com a borboleta, que essa hora já tinha amarrado numa folha. O besouro pousou com ela na maior folha da árvore, deu-lhe doce de flores para comer e achou muito bonitinha. Já os outros besouros que moravam na árvore e foram visitar-lhes não concordaram. Ela só tem duas pernas, que figurinha miserável! E não tem antenas! Ai, que esquisita! Ela é muito magrinha na cintura! Falavam as meninas besouro. Com o tempo, esqueceram de Polegarzinha, que ficou largada sozinha naquele bosque, e lá ela passou quase todo o verão. Polegarzinha se virou como pôde para sobreviver. Fez uma cama com galhos e folhas entrelaçados. Comia pétalas, bebia gotas de orvalho. E depois do verão veio o outono, até que chegou o inverno. Era um inverno pesado, muito, muito frio, como os invernos da Dinamarca. Daquele jeito, a bela Polegarzinha iria morrer congelada. Cada floco de neve que caía sobre ela tinha o efeito de uma pá cheia para nós, porque lembrem-se, Polegarzinha só tinha uma polegada. Ela se embrulhou numa folha murcha que encontrou, que mal a aquecia, e, andando pelos campos congelados de trigo, encontrou um buraco, onde morava a ratazana do campo de cauda longa. Polegarzinha apareceu no buraco e pediu a ela um grão de cevada, pois havia 2 dias que não comia nada. Pobrezinha, disse a ratazana ao ver a menina toda gelada, entre em minha casa. Está quentinho, venha almoçar comigo. Dona Rata, boa gente, disse que a menina poderia passar o inverno inteiro com ela. Só te peço para me ajudar a deixar minha casa sempre limpinha e a contar histórias para mim, que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Polegarzinha prontamente aceitou. Em breve teremos visitas, anunciou a ratazana. Vou convidar o senhor Topeira para jantar. Ele é cego e um pouco carrancudo, mas é ótima pessoa. Ele está à procura de uma esposa. Você bem que poderia servir. Ele é muito culto, tem riquezas e sua casa é a maior de toda a vizinhança. Mas você tem que contar-lhe belas histórias, porque nisso ele é bem exigente, avisou a ratazana. Polegarzinha não se empolgou muito com a ideia. O senhor Topeira realmente era bem vestido e tinha muita instrução. Mas do que adiantava tudo isso se ele não gostava do sol e das belas flores e vivia enfiado dentro de casa? Durante sua visita, Polegarzinha contou histórias e cantou para ele, tanto Joaninha Voa Voa quanto Vai Frade pro Prado, o que fez com que ele se apaixonasse rapidamente. Mas ele não disse nada, porque era muito acanhado. Podem usar o atalho que cavei debaixo da terra para me visitar quando quiserem, disse o senhor Topeira para a menina e a ratazana, e não se importem com o pássaro morto que há no caminho. Uma tarde, saíram os três por aquele caminho em direção à casa da topeira. Polegarzinha realmente viu a andorinha morta e ficou com muita pena dela. A menininha adorava os pássaros, que sempre cantaram e fizeram companhia a ela. "Esse não pia mais", disse o senhor topeira. "Ainda bem que não nasce pássaro." "É mesmo", concordou a ratazana. "Eles se acham os tais porque fazem piu-piu, mas quando chega o inverno morrem de frio." Polegarzinha não disse nada, mas quando os dois se viraram, ajoelhou-se sobre o passarinho e o beijou, agradecendo em silêncio toda a beleza que seu canto já havia produzido pela vida fora. À noite, ela não conseguia dormir preocupada. Levantou-se e foi tecer um manto com feno, que levou até a andorinha, cobrindo seu corpo. "Adeus, linda andorinha", disse a menina deitando sua cabeça sobre o peito do pássaro. Qual não foi seu susto quando algo no corpinho do pássaro se mexeu? Era o seu coração. Ela não estava morta. Quando foi aquecida com o manto, seu coração voltou a bater. Polegarzinha, ainda que assustada, foi buscar uma folha grande para, dobrada, usar como travesseiro para a andorinha. No dia seguinte, a menina voltou ao lugar que encontrou a andorinha, ainda deitada de tão fraquinha que estava. "Muito obrigada, menina linda. Logo estarei mais fortalecida e poderei voar novamente." "Ainda está gelado. Fique aquecida que vou tratar de você", Polegarzinha prometeu. E durante todo o inverno, a menina cuidou do pássaro. Até que veio a primavera e era hora de andorinha partir. Depois de agradecer por tudo que a Polegarzinha havia feito por ela, contou-lhe que havia ferido as asas num arbusto de espinhos e que agora, finalmente, poderia encontrar seu caminho. "Piu, piu", ela disse e saiu voando, cantando feliz. A menina ficou com lágrimas nos olhos, porque aprender a amar o pássaro e a sentir a sua falta. Pensou até em voar com ele, mas ficou com pena da dona rata, que ficaria muito triste se ela partisse de repente. Os dias se passaram e a topeira resolveu propor casamento à Polegarzinha. "Terás que tecer seu enxoval com linho e lã para quando for viver com o senhor topeira." Para adiantar o vestido, o noivo contratou 4 aranhas, ótimas em fiar e tecer. Combinaram que quando o enxoval ficasse pronto, aconteceriam as bodas. Polegarzinha não estava nada contente. Não gostava da topeira, muito menos da ideia de morar num buraco escuro. Passaram-se alguns meses e no outono o enxoval estava pronto. Estava lindo, maravilhoso, todo rendado. O dia do casamento se aproximava, mas Polegarzinha não parava de chorar. "Que isso, menina?" tentava argumentar Dona Rata. "Ele será um ótimo esposo. Tem muita coisa na cozinha e na despensa e nunca haverá de te faltar nada." "Adeus, sol", disse ela olhando para cima. "E se vires a andorinha, mande lembranças para ela." Piu, piu, o som veio do alto de sua cabeça. Era ela mesma, a querida andorinha. "Linda menina, você não pode se casar com uma topeira. Vou para terras onde brilha o sol. Você me salvou a vida. É um amor de pessoa. Não posso deixá-la nessa situação. Venha comigo desta vez", propôs a andorinha. "Sim, quero ir com você", Polegarzinha revelou. Subiu imediatamente na cauda do pássaro, apoiou os pés em suas asas, agarrou suas penas mais fortes e os dois voaram para longe, bem longe dali. Sobrevoaram bosques, montanhas, onde sempre há neve. Polegarzinha sempre nas costas quentes da andorinha. Chegaram às terras onde o sol brilhava com força. Ali, sobre as montanhas, havia plantações de uva, limão, laranja, e nos bosques um cheiro de hortelã tomava conta do ar. Nos caminhos de terra, corriam e brincavam crianças felizes, acompanhadas no ar por borboletas coloridas. Mas a andorinha não parou. Voou para mais longe, onde a paisagem ainda era mais bela. Por cima dos vinhedos retorcidos, havia ninhos de outras andorinhas. "Aqui é a minha casa, onde você está convidada a ficar. Mas se preferir, poderemos escolher uma folha muito grande e bela para que você possa viver dentro dela." "Ai, seria maravilhoso", Polegarzinha disse, batendo as mãozinhas. A andorinha, então, levou Polegarzinha para um campo de flores realmente maravilhosas. A menina escolheu uma delas Mas qual não foi o seu espanto? Ao tentar abri-la, encontrou dentro dela, um homenzinho, praticamente do seu tamanho. Ele estava sentado no meio das pétalas, e era um homem vestindo uma coroa de ouro, com asas transparentes nos ombros. Era o príncipe das flores. Como é belo, encantou-se Polegarzinha. O rapazinho assustou-se com a andorinha, que era muito grande em comparação a ele, mas ficou muito feliz em encontrar Polegarzinha. Tão feliz que chegou a tirar a coroa de sua cabeça e colocá-la sobre a cabeça da garota. Ela era mais bonita e delicada que ele já conhecera. Depois de conversarem, a pediu em casamento. Ela seria então a rainha das flores. Polegarzinha desta vez ficou felicíssima com a proposta. Finalmente, um marido para ela. Disse sim ao príncipe e imediatamente saíram de dentro das outras flores vários homenzinhos e mulherzinhas do tamanho deles. Todos traziam presentes, mas o que ela mais gostou foi um par de asas brancas, que foi logo colocado em suas costas. Desse modo, Polegarzinha poderia agora voar de flor em flor. Se concordar, podemos dar-lhe um novo nome, disse o marido à nova esposa. Em vez de Polegarzinha, você se chamará Maia. A andorinha se despediu emocionada e partiu. Voou para bem longe, de volta à distante Dinamarca. E com seu canto, contou-me toda essa história. E foi assim que ficamos sabendo dela. E aí, pessoal, gostaram dessa história? Essa história é um conto de fadas, né? Vocês vão estudar no terceiro ano, mais para frente um pouquinho, sobre esse tipo de narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E queria dizer também que semana que vem a gente vai ter uma pequena mudança aqui no Encontro da Biblioteca. A gente vai ter a participação de um convidado especial e secreto por enquanto. Vocês vão descobrir na próxima sexta-feira quem é e o que ele veio fazer por aqui. Tá bom? Por enquanto é segredo. Tchau. E na outra semana eu volto, tá bom? Tchau, pessoal. Um grande abraço meu. Tchau, até mais.